A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira e Miguel Cordeiro, começamos esta semana com um retrato de Portugal. Falamos também de greves, de bom senso e, para começar, de números.
De números, é verdade. Se nem temos os números da epidemia corretos, como é que queremos convencer os outros países que temos a situação controlada?
Sim, assim fica muito difícil dar credibilidade nesta nossa defesa.
O Governo, o Presidente da República ficaram muito irritados na semana passada com a decisão do Reino Unido colocar Portugal na lista negra da origem das pessoas que terão que cumprir uma quarentena de 14 dias quando chegam ao país. Bom, mas talvez fosse melhor olharem para o que se passa por cá. O Expresso noticiou no sábado que há discrepâncias entre as estatísticas apresentadas pela Direção-Geral de Saúde e o que é documentado no terreno por laboratórios, universidades e hospitais. As autoridades decidiram então suspender a divulgação dos números por conselho e realizar a verificação de todos os dados. O boletim diário de ontem já nem tinha os dados por conselho, o que nos leva de facto a perguntar onde estará o problema, se está nos dados parciais, concelhios, ou se está no somatório, nos totais, ou então se está em ambos, pode estar em ambos, não é? Certo é que sem informação correta e bem verificada não há credibilidade, obviamente, que resista.
É isso, e dizer que os problemas são tantos que já começamos a perder a conta. E por falar em mais um problema, onde é que para o bom senso?
Ui, ui, Miguel. Essa pergunta é feita aqui quase todos os dias, não é?
Sim, é verdade. Mas aqui quero usar, porque foi precisamente bom senso e sentido de responsabilidade que foi pedido aos portugueses para esta fase de regresso à normalidade, estes meses, semanas que temos tido de regresso à normalidade, mas está difícil cumprir. Nas últimas semanas fomos assistindo a festas ilegais, ajuntamentos, manifestações sem cumprimento de regras sanitárias, enfim, uma série de situações que se foram repetindo, mas este fim de semana está certamente perto de entrar para uma nova categoria de surreal. Na noite de sexta para sábado, a polícia travou em Leiria um ajuntamento com 2.500 pessoas. Vocês ouviram bem, eram 2.500 pessoas. Estavam na zona industrial de Barosa, um local conhecido por ser palco de corridas ilegais. Estavam também por lá 1.200 viaturas. A polícia bloqueou as saídas e fiscalizou todos os veículos, claro. Houve multas, houve pessoas detidas, mas no meio disto tudo foram 2.500 pessoas que estiveram neste ajuntamento. Isto já é surreal o quanto baste, mas ontem foi também notícia que o Politécnico da Guarda decidiu suspender os exames presenciais. Durante o fim de semana foram identificados uma dúzia de casos de infecção por Covid-19 em alunos e, por isso, os exames vão ser feitos online. Até aqui tudo certo. Mas parece que muitos destes alunos ficaram infectados depois de participarem no que já foi apelidado de Festa Covid, uma festa em que vários jovens se juntam para se infectarem uns aos outros. Podemos apontar o dedo às autoridades de saúde, às chefias, ao governo, mas temos certamente que apontar o dedo ao espelho, porque nesta fase de desconfinamento o bom senso e o sentido de responsabilidade teimam em estar ausentes.
Muito ausentes mesmo. Olha, e reparaste no último dado que prova que o coronavírus é mesmo demolidor e altamente perigoso?
Então, algum novo estudo científico sobre a epidemia?
Não há estudo científico, Miguel. É muito mais relevante do que isso. É mais segura esta informação. Saíram estatísticas da conflitualidade laboral em Portugal nos últimos meses e cá está. Entre abril e maio não houve qualquer greve na função pública em Portugal e houve 49 greves no setor privado. Bom, isto é verdadeiramente inédito, nunca tinha sido visto, porque historicamente o grosso das greves em Portugal acontece nos setores do Estado e muito pouco nas empresas privadas. E, portanto, houve aqui uma inversão que mostra que o vírus fez alterar uma coisa que se pensava absolutamente impossível. Os planos das lutas laborais da CGTP, que prometiam uma primavera quente para reclamar aumentos salariais generalizados no setor público, foram postos de lado. Bom, e só para podermos comparar, no início do ano, portanto, antes da epidemia, nos dois primeiros meses do ano, os sindicatos da educação no setor público fizeram 45 greves e os da educação fizeram 14 greves. Depois do Covid, zero. Portanto, cá está a prova provada de que este vírus é mesmo muito poderoso.
Muita força mesmo. Paulo, e alguém estava à espera que o álcool gratuito não resultasse em assambarcamento?
Bom, gratuito é aquela palavra mágica e diria que tudo o que é gratuito acaba por levar a isso, não é? Principalmente em Portugal.
Sim, promoções e produtos à borda é mesmo connosco.
Grátis.
Sim, grátis. Mas aqui toma mesmo outras proporções. No metro do Porto, os utentes estão a usar os dispensadores de álcool gel para se abastecerem, ou seja, estão a encher os próprios frascos. Isto leva a que o álcool gel esgote rapidamente. Claro, a empresa estimava gastar cerca de 300 litros de desinfetante por mês, mas esse número já subiu para 1000 litros. No metro do Porto foram instalados cerca de 70 equipamentos para desinfecção das mãos, em 30 estações. Agora, perante esta situação, a empresa já pondera mesmo retirar os dispensadores e ficar apenas com as máquinas de vending, que vendem os recipientes, aqueles frascos, e que neste caso vão custar 2 euros. E lá vou outra vez. Falta de bom senso.
Ainda bem que faz essa pergunta com o Paulo Ferreira e Miguel Cordeiro nas manhãs 360 da Rádio Observador, mas também em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.